Nós estamos no capítulo 5 ainda de Josué. Nós distribuímos agora a folha 8, mas nós vamos terminar antes de iniciar a folha 8. Nós vamos fazer o último ponto da folha 7. Tá? Então, quem tem a folha 7, nós estamos no último ponto, ponto número 5. Nós vamos terminar e já passar em seguida para o capítulo 6 de Josué. Então, com as Bíblias abertas, nós temos visto a preparação para a guerra. Nós estamos chegando perto, então, de Jericó, da primeira batalha que o povo vai ter. Nós temos visto várias coisas no capítulo 5 que Deus deu para o povo se preparar. E o último, mas não o menos importante, a última preparação, a última coisa que vai acontecer antes da batalha, super importante, começa no capítulo 5, versículo 13. Josué, capítulo 5, versículo 13. Olha, se tem alguém chegando e não pegou a folha número 8, está aqui nessa cadeira aqui da frente. Pode chegar rapidinho e pegar quem não pegou. Josué 5,13. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Então, vamos lembrar, talvez depois a gente, eu estou até procurando um mapinha que fique fácil de colocar numa folha. Muitas Bíblias têm mapas, mas é sempre bom tentar visualizar, né? O povo de Israel passou o Rio Jordão, estão próximos a Jericó, mas eles estão no lugar que chama Gilgal, que nós temos falado sobre o que significa esse lugar Gilgal, as coisas que aconteceram ali. Mas então Deus mandou que o povo fosse circuncidado. Nós vimos aí que está todo mundo de molho aí por causa da circuncisão. Também eles participaram da Páscoa e o maná cessou. Então vimos esses pontos aí. E agora Josué, o general, o líder do povo, Deus levantou, falou com ele. Aqui não dá detalhes, mas aqui provavelmente Josué foi dar uma olhada sozinho. Versículo 13, estando Josué perto de Jericó, tudo bem, Gilgal é perto de Jericó, mas Josué acho que saiu andando e ficou olhando aí, dando um reconhecimento, como é que é o terreno, como é que é a defesa, dando uma olhada, pensando com certeza até que estratégia que eu vou usar, como que eu vou fazer, porque agora fizemos todos os preparativos, estamos aqui prontos para enfrentar a batalha. O general tem que ter uma estratégia. Não é só sair todo mundo armado e começar a lutar. O general tem que ter uma estratégia. Então agora chegou a hora do momento, e quem lembra da história de Josué sabe que Josué é um homem de ação. Ele é pouco diferente de Moisés. E mesmo lá, quando ele era servo de Moisés, andava junto com Moisés, ele estava sempre envolvido em alguma coisa em relação à batalha. Por exemplo, foi ele que levou o povo numa das únicas batalhas que teve durante os 40 anos no deserto, antes do finalzinho, né? No último ano, eles tiveram várias batalhas, mas durante os 40 anos, eles tiveram uma batalha contra os amalequitas, em Êxodo 17, e lá estava Josué. Moisés estava em cima do monte, com as mãos levantadas, vocês lembram da história. Josué foi escolhido já no começo do ministério dele como general, então Deus estava preparando Josué já como uma pessoa, um líder, que iria enfrentar batalhas. Quando Moisés estava em cima no Monte Sinai, e o povo estava com aquele bezerro de ouro, fazendo aquilo que estava desagradando a Deus, Deus tinha falado com Moisés já o que estava acontecendo. Ele falou com Josué, e Josué falou assim: ah, eu estou ouvindo um barulho lá no arraial, acho que é guerra, porque a cabeça dele funcionava, né? São pequenos incidentes que mostram que Josué, ele tinha uma queda para esse lado de batalha, de guerra, e Deus estava preparando a vida dele. Então Josué está aqui pensando, com certeza, o que é que nós vamos fazer, como é que nós vamos enfrentar essa primeira batalha. Deus nos prometeu que nós vamos ter a vitória, nós temos a promessa de Deus, mas lógico, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso saber como que eu vou enfrentar a batalha. E Deus tinha dado essas lições, nós vimos como a circuncisão, entre outras coisas, era uma coisa que deixou todo o povo dependente de Deus, que eles ficaram imprestáveis para a guerra, e Josué está ali pensando na sua estratégia. E Deus tem uma grande lição para Josué antes de entrar na primeira batalha na Terra Prometida. Deus tem uma grande lição. Será qual é essa grande lição? Agora aqui você vê, então ele está ali olhando, e de repente, não sei se é de noite, não sei que hora que Josué está ali olhando, mas de repente, toda a cidade, o capítulo 6 de Josué vai começar assim: Jericó estava rigorosamente cerrada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía, ninguém entrava. Então, como eles estavam com medo, né? Josué estava ali olhando, não era para ter uma alma viva, não era para ter uma alma viva, a cidade inteira fechada, não era para ter uma alma viva, mas de repente, Josué está ali olhando e ele vê uma pessoa, ele vê um homem com a espada, não guardada, a espada nua, a espada pronta para usar, a espada desembainhada. Então ele olha e vê um homem que tinha na mão uma espada nua. E Josué, olha, essas pequenas coisas nos mostram o caráter da pessoa. Josué não é uma pessoa que vai fugir. Josué não é uma pessoa assim, Deus encheu a vida dele de coragem, de intrepidez. Deus mandou que ele fosse, não tema, seja ousado, capítulo 1. E ele chega logo e pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Diz, declare logo, porque conforme a resposta, eu já vou em cima. Quem que é você? Agora você até pensa, poxa, se fosse de Jericó, não era para ele saber, sei lá, pela forma de vestir, pela, sei lá, ele não, tem alguma coisa estranha. Quem que é essa pessoa? Não tenho certeza se ele é de Jericó, de quem que ele é. Então ele enfrenta a pessoa com aquela ousadia: quem que é você? Declare de que lado que você é, porque eu preciso saber. E o homem responde, versículo 14, respondeu ele: não. Quando você dá duas opções, a resposta não é não, é: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Não. Não sou de nenhum dos dois. Mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Oh, essa resposta ele não esperava. Eu venho como príncipe do exército do Senhor. Agora você, quem que é esse exército? Onde está esse exército? Você acha que ele está falando do exército de anjos? Pode até ser como um retaguarda, mas ele vem aqui como príncipe do exército. Em outras palavras, Josué fala assim: o quê? Príncipe, capitão, general do exército do Senhor? Capitão sou eu, Deus me colocou. Que é isso? Como é que é esse negócio que você está falando? Qual é a lição que Deus quer mostrar para Josué? Não é ele que é chefe. Ele está ali só para receber ordens. Ele está ali olhando Jericó, pensando que ele tem que achar estratégia. Pensando que ele tem que pensar: meu Deus, como é que eu vou fazer? O Senhor me colocou como líder, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer. E Deus fala assim: olha aí, quem que é chefe? Quem que é general? Não é você. Você está aqui apenas para ouvir ordens. Você pensa que chegar à posição de ser líder no meio do reino de Deus, do povo de Deus, você vai mandar? Geralmente assim, a gente passa, todos nós passamos, criança tem que obedecer pais, aluno tem que obedecer professor, empregado tem que obedecer patrão. A gente sempre tem aquele sonho: um dia eu vou mandar. Um dia eu vou chegar a hora que eu não vou ter que ficar obedecendo tanta ordem, fazendo o que os outros querem. Um dia eu vou chegar ao ponto onde eu vou mandar. E no meio da igreja é assim também. A gente também quer chegar ao ponto que a gente manda. Mas no reino de Deus não é assim. Quanto mais você chega, mais você vai ter que dizer, olha, ali está o comandante do exército de Deus, você não tem nada para fazer, é só ouvir ordens e executar. Então, o nosso destino, irmãos, é chegar mais perto de Deus e ouvir mais claro o que Ele tem para falar e obedecer. É o nosso destino, é a coisa tremenda. Quem não gostaria de estar diante do comandante do exército do Senhor? O nosso sonho não é eu vou mandar, o nosso sonho é Deus, eu quero estar pertinho do comandante, porque Ele vai falar o que tem que realmente ser feito. Amém? Então, ele está ali aprendendo a última e máxima lição de que é dependência total de Deus. A chave da vitória na terra prometida é conhecer a voz de Deus, é conhecer o exército. Que coisa tremenda que Josué pôde, para ser o chefe do povo de Deus, ele pôde conhecer o verdadeiro comandante. Os outros, o povo, o exército de Deus, não viu esse comandante. Josué viu o comandante. Josué teve esse encontro com Deus e ele teve, então, esse encontro para saber o que, que Deus queria. Então, graças a Deus, Josué teve a humildade, ele não contestou, ele não duvidou, ele não pensou, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma farsa. Quando o homem chegou, eu venho como príncipe do exército do Senhor, Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou. Essa é a pergunta, foi o que Saulo perguntou quando ele caiu do cavalo. Que o Senhor quer de mim? Essa é a grande pergunta. Quando você chega face a face, seu encontro com Deus, você tem uma coisa para falar. O que o Senhor manda para seu escravo, para o seu servo? Eu não sou dono de nada, não sou líder de nada, eu não tenho uma estratégia, eu não tenho um grande plano para oferecer para Deus e para dizer, Deus, abençoa o meu plano. Eu não chego para Deus e falo assim, Deus, o Senhor sabe, eu estou com um plano, eu estou com um sonho há muito tempo, eu quero fazer isso, oh Deus, por favor, abençoa meu plano. A gente não chega para Deus e fala, Deus, olha só essa cidade de Jericó, o Senhor me escolheu, eu vou te mostrar como eu estou fazendo minha tarefa de casa, eu olhei essa cidade, eu vi como é que a gente pode fazer, Deus, eu tenho um plano, o Senhor quer abençoar o meu plano? Não, quando a gente chega diante do comandante, a gente faz uma coisa, a gente se prostra diante dele e a gente fala assim, o que o meu Senhor tem para me ordenar para mandar, porque é isso que eu vou fazer. Eu não tenho ideia, eu não tenho estratégia, eu não tenho plano, eu tenho uma coisa. Minha vida está disponível para o Senhor mandar o que o Senhor quer. Que diz meu Senhor ao seu servo. E a primeira coisa que Deus fala, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias de teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Interessante, eu não sei se você já pensou sobre isso, a gente às vezes lê a Bíblia, a gente não pensa às vezes sobre alguns detalhes. Hoje eu estava pensando, quantas vezes aconteceu na Bíblia de Deus mandar tirar o calçado porque o lugar é santo? Eu pensei, deve ter pelo menos umas 3, 4, 5 vezes. Não, só Moisés e Josué. Só. São os únicos dois lugares na Bíblia onde Deus manda alguém tirar o sapato porque é um lugar santo. E isso é uma coisa significativa, porque nós vimos que Moisés e Josué formam um conjunto. Moisés foi usado até um certo ponto com a lei, com a dispensação que Deus deu para ele, com a aliança. Depois de um ponto para frente, Deus pega Josué. Então, Josué tinha... Nós já mencionamos como seria difícil para Josué assumir a liderança depois de Moisés, porque Moisés foi um homem sem paralelos na história. A própria Bíblia afirma que ninguém conhecia Deus como Moisés. Então foi muito difícil para Josué assumir essa liderança. E Deus falou com Josué no capítulo 1, Deus fez com que eles passassem o Rio Jordão, que é também um paralelo para o Mar Vermelho. Então Deus faz uma coisa no ministério de Josué, e Deus fala com ele: todo Israel vai respeitar, vai te dar honra e respeito depois que você passar pelo Rio Jordão, porque eles vão ver que o Senhor é contigo. E agora tem um outro ponto que Josué ainda não tinha. Josué tinha acompanhado Moisés. Josué estava muito próximo de Moisés quando Moisés subiu no Monte Sinai, mas Josué não entrou na presença de Deus como Moisés entrou. E agora Josué tem o seu encontro, e é mais ou menos para, né, é que Deus é santo, tem que tirar os sapatos mesmo, mas a forma como Deus opera aqui com Josué também é um paralelo para Josué entender, assim como Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, ao mesmo tempo tem um paralelo, é semelhante, para ele poder dizer: olha, o Deus que apareceu para Moisés está aparecendo para mim também. A mesma santidade, o mesmo Deus que exigiu de Moisés que ele tirasse os calçados, porque o lugar é santo, o mesmo Deus está aparecendo para mim, só que é diferente. Aqui não tem sarça ardente, aqui é diferente, nós não temos nenhuma ideia de que Moisés viu alguma coisa na sarça ardente, além de fogo. Então é um encontro diferente. Isso para mim é sempre maravilhoso, porque Deus nunca vai encontrar com você da mesma maneira que ele encontrou com alguém. Você lê a história, a biografia, a Bíblia, ou você ouve um testemunho, você, olha, Deus apareceu desta forma. Por exemplo, tem homens que têm jejuado, assim como Moisés jejuou, como Jesus jejuou, 40 dias e 40 noites. Então eu vou ter um encontro com Deus, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites, mas muitas vezes, se não foi Deus que colocou no seu coração, não vai repetir, não é a forma, não é a fórmula, não é aquele mesmo jeitinho. Deus é o mesmo Deus, ele manda tirar os calçados, mas o encontro de Josué com Deus é o encontro de Josué com Deus, não é o encontro de Moisés, é o encontro de Josué. Ele encontrou com Deus, ele precisava de um comandante do exército, e Deus mandou para ele o comandante do exército. Deus mandou que aquilo que Josué precisasse, ele tivesse na sua experiência. Então é um paralelo com Moisés, mas ao mesmo tempo é uma experiência diferente. Então eu vejo tudo isso como uma coisa tremenda. O tirar o calçado, como vocês devem saber, é um costume, me parece até hoje, no Oriente. Eles não entram, principalmente em lugares sagrados, mas muitas vezes até na própria casa, eles não entravam calçados. E era um sinal de respeito também. Como na época usava muito chapéu, também tirar o chapéu era um sinal de respeito. Você não entrava na presença de uma autoridade com chapéu na cabeça. Então é mais ou menos essa demonstração de respeito. Agora, aqui não era uma casa, como que na sarça ardente Moisés ia saber que ali era o lugar sagrado? Como é que aqui perto de Jericó, no meio de um campo, sei lá onde ele estava, né, no ar livre, como é que Josué ia saber que aquele era o lugar santo? E isso mostra aquela lição tremenda, que onde Deus está é santo, não é o lugar em si. É onde Deus está. Né? Nós podemos ter um lugar, uma capela, um lugar específico que nós dizemos: esse é um lugar tremendo. Eu concordo, um lugar de oração, nós vamos ter essa salinha para oração, esse lugar que nós vamos entrar sem os calçados, como um sinal da presença de Deus. É maravilhoso e Deus respeita isso. Mas nesse sentido, Deus pode estar em qualquer lugar, e é na presença dele, aonde nós estivermos, que nós temos que ter essa reverência, aonde Deus está. E não é obviamente só o calçado exterior, né? Mas isso é uma atitude interior. Você quer ouvir de Deus? Ele teve um encontro com Deus, ele reagiu ao encontro com Deus com reverência. Eu gostaria, logicamente, não somos nós que vamos julgar, não quero entrar numa espécie assim de julgamento de experiências que outras pessoas têm com Deus. Eu só quero que vocês observem uma coisa que não acontece muito hoje. Quando Deus se faz presente individualmente ou na igreja, a primeira coisa que deve acontecer é isso que aconteceu com Josué. E muitas vezes nós temos reagido de outras formas, e muitas vezes isso é porque na verdade mesmo, tem muitas coisas que nós achamos que é a presença de Deus, e não é. Às vezes nós falamos assim, Deus está presente porque tem muita alegria, tem muita dança, Deus pode trazer isso, mas a presença, a verdadeira presença de Deus, quando você, Josué não sabia, ele viu aquele homem e ele não sabia. Às vezes nós podemos estar na presença de Deus e não perceber que é Deus que está ali. De repente ele falou assim, eu sou comandante do exército de Deus. E ele percebeu que estava na presença de Deus, o que ele fez? Ele se prostrou e adorou. E aí o comandante ainda falou mais uma coisa, tira os calçados dos teus pés. E é isso que precisa acontecer muito mais na nossa vida. E a gente precisa ver isso acontecendo, quando as pessoas falam, olha, Deus está se manifestando, tem anjos, tem curas, tem isso, tem aquilo. Nós precisamos saber, quando nós estamos na presença de Deus, Deus pode encher a nossa vida, vocês devem até estar lembrados da história de Jericó, que vai acontecer depois, vai ter um momento de grito, nós vamos chegar lá, vai ter um momento nessa guerra, que vai ter um grande grito. Mas esse grito tem uma hora certa, e antes do grito tem silêncio, isso faz parte da estratégia que nós vamos ver no capítulo 6. Mas antes de tudo, o líder, aquele que está na presença de Deus, aquele que está buscando Deus na sua vida, e quando eu falo líder, eu sempre repito, todos nós somos líderes, você é líder na sua casa, você é chamado para levar outras pessoas para Jesus. Não existe uma pessoa que não é chamada para ser líder, para ser sacerdote. Então quando nós olhamos Josué, não, mas isso aí é para os pastores, para os grandes líderes, isso não é para mim, eu sou parte simplesmente um membro, estou aqui para seguir apenas. Não, Deus não tem isso como seu objetivo, até no Velho Testamento ele falou nação de sacerdotes. Então nós somos chamados para todos nós, entrarmos na presença de Deus, porque a liderança é exercida através de estarmos na presença de Deus, aprendendo. Quando eu estou na presença de Deus, quando o comandante vem para mostrar para mim aquilo que eu devo fazer, antes que eu possa ouvir, antes que eu possa receber as ordens, eu preciso me prostrar diante dele, eu preciso dizer o que o Senhor tem para me dizer, e eu preciso ter atitudes de adoração. Atitude é demonstrada por uma atitude de corpo, mas antes de tudo é uma atitude de coração. O meu coração precisa ser prostrado, eu preciso aprender o que é adorar, que eu acho que nós não sabemos muito o que é adorar. Nós entendemos um pouquinho sobre cantar louvores, sobre exaltar a Deus, mas nós não sabemos muito sobre adoração, o que é uma verdadeira adoração de coração. E diante de Deus, diante do comandante do exército, nós precisamos aprender isso. Então é fundamental, essa primeira batalha que vai acontecer em Jericó tem chaves para toda a terra prometida. Toda a terra prometida está diante deles. É aquilo que Deus prometeu, é nossa herança, é viver na vitória, é viver na graça de Deus, é viver a vida de Cristo em nós, é a terra prometida. Mas tem inimigos, tem grandes fortalezas contra nós, para que nós não tomemos posse dessa terra prometida. E aqui está a primeira batalha e os primeiros desafios e Deus ensinando para Josué. Primeira coisa, Josué, eu já deixei todo o seu exército incapaz. Agora você também Você é um general, mas você não tem estratégia, você não tem uma grande cabeça, criatividade, grandes conhecimentos, você não tem nada. Você tem uma coisa, está diante do comandante do exército e dizer: Senhor, o que, que o Senhor quer para a minha vida? Ok? Então, aí nós completamos o capítulo 5 e essa folha também. Então, agora vamos iniciar capítulo 6 de Josué. Se vocês se lembram, tá, em uma das suas folhas anteriores, nós fizemos um pequeno esboço do livro de Josué. Está na sua folha 3, se você tiver com sua apostila toda aí. Né, na folha 3, nós fizemos um esboço do livro de Josué para você entender o livro como todo. Então, no capítulo 5, nós terminamos essa primeira parte do livro de Josué. O que é a primeira parte? É entrando na terra. Então, eles entraram, atravessaram o Rio Jordão e fizeram os preparativos para a guerra. Então, capítulo 1 a 5 de Josué foi a entrada, a passagem do Rio Jordão e a entrada na terra. E agora, no capítulo 6 até o capítulo 12, nós estamos vendo a segunda parte do livro de Josué, que é conquistando a terra. Então agora nós estamos entrando nessa parte que é realmente a parte de conquista, né? As guerras e todas as conquistas que vai haver dentro da terra prometida. Então é bom a gente estar vendo. Então o número 5 aqui em cima significa que estamos entrando na segunda parte do livro de Josué, conquistando a terra, e Jericó é a primeira fortaleza. Então, quem deu essa estratégia? É uma estratégia boa para um general de hoje seguir? Você acha que alguém conseguiria ganhar uma guerra fazendo o que Josué fez? Vocês já imaginaram um general? Quando que Josué, com toda a cabeça que ele tinha para, né, para a guerra, para a estratégia e para tudo, quando que Josué iria descobrir a estratégia de Deus? Quando? Nunca. Essa é a verdade. Nós nunca, nunca vamos descobrir com nossa cabecinha racional, lógica, humana, nós nunca vamos descobrir a estratégia de Deus. A estratégia de Deus é totalmente contrária ao bom senso, aquilo que nós imaginamos, aquilo que poderia acontecer. E isso tem, além de ser uma estratégia de Deus, é uma coisa espiritual, isso tem uma razão muito profunda. Porque depois dessa guerra, quem diria assim: olha que Josué tremendo, o que povo de Israel que soube batalhar. Alguém ia dar glória para os homens depois dessa guerra? Nunca. A estratégia de Deus, além de outras razões que ele tem, a estratégia de Deus é tremenda, porque a estratégia de Deus não traz glória para o homem. Se você tem uma estratégia na obra de Deus, que vai trazer glória para você, eu diria que não é a estratégia de Deus. Porque Deus fala que ele nunca vai dividir a glória com os homens. Então, a estratégia de Deus sempre tem um jeito maravilhoso de deixar a gente apagado, sem glória, sem poder roubar a glória de Deus. Não é maravilhoso isso? Porque Deus sabe que nós não suportaríamos, né? Se nós pudéssemos fazer de um jeito que viria glória para nós, nós pegaríamos, porque faz parte da nossa natureza. Então, a estratégia que o comandante deu para Josué, ele nunca teria descoberto sozinho. Então vamos iniciar o capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada. Deus tinha colocado medo no coração deles por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor. Como é que disse o Senhor? Que jeito que Deus falou com Josué? Através daquele anjo, quem sabe, né? Que era o comandante do exército, né? Como que Deus falou com Josué? Essa é uma continuação. Capítulo 5, ele encontrou com o comandante. Capítulo 6, o comandante está falando a palavra de Deus para Josué. O Senhor disse a Josué: olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 dias... por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Assim Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas adiante da arca do Senhor. E ordenou ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali lhe passaram a noite. Bom, por enquanto até aqui. Então eu li todos esses versículos porque às vezes na sequência a gente precisa pegar um versículo aqui, outro na frente, para entender. Primeiro item na sua folha da estratégia é a ordem na marcha. Então como que foi? Não sei se vocês conseguiram acompanhar bem, mas é uma espécie de desfile em volta da cidade, não é? Né, assim, tem uma sequência. Vocês conseguiram ver a sequência? Quem está primeiro, depois, e depois, e depois? Como é que ficou a sequência? Porque não é na mesma ordem que você viu citando. Por exemplo, ele começa no versículo 4 falando: vai ter 7 sacerdotes levando 7 trombetas, indo diante da arca. Então aqui nós já vimos que os sacerdotes com as trombetas vem antes da arca. Mas os sacerdotes com as trombetas eram os primeiros? Não. Quem que ele mandou passar adiante? Todas as pessoas, todos os soldados armados. Então, na sequência nós temos, primeiro, os soldados armados. Nossas armas estão lá em Efésios 6, nós não vamos fazer estudo sobre isso, mas entre o povo de Deus, isso é um ponto importante. No meio do povo de Deus tem gente armado e tem gente que não está armada. Né? Tem pessoas armadas e tem pessoas que não estão armadas. Pessoas que já aprenderam, pessoas que já adquiriram a espada do Espírito, estão protegidos, né? Tem bastante armas lá, parte da armadura, né? Em Efésios 6, que é de defesa. Mas tem pessoas que estão armadas. Essas pessoas vão na frente. Então Deus trabalha com nossas vidas, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele nos dá armas espirituais, essas pessoas vão à frente. Depois das pessoas armadas, aí sim, segundo lugar na ordem, vão os 7 sacerdotes tocando trombetas. Então, povo armado, soldados armados e depois sacerdotes tocando trombetas. Em terceiro lugar, vem outros sacerdotes carregando a arca. Então, sacerdotes tocando a trombeta e depois sacerdotes carregando a arca. E o que, que vem depois? Versículo 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E a retaguarda seguia após a arca. Então, em quarto lugar, nós temos a retaguarda. O que, que é a retaguarda? Todo o resto do povo. Aqui, eu não possa afirmar, mas ele fala várias vezes povo. Eu entendo aqui que todo o povo entrou ali. Não era só soldados nessa primeira guerra. Os homens armados iam na frente. Mas ele falou a retaguarda, depois várias vezes ele fala povo, fala com o povo para gritar. Então o resto do povo ia atrás. Ou no mínimo eram as pessoas que não tinham armas. Não está, né, não tá muito definido, mas um ponto importantíssimo aqui, lembra que eu falei, Jericó é a primeira guerra, primeira batalha. Aqui nós temos uma chave. Primeiro porque assim como quando eles passaram o Jordão, todo o povo da terra ficou com medo, agora vocês imaginam, como eu falei, não tinha televisão, mas eles tinham como passar as notícias rapidinho, não tão rápido como hoje, mas as notícias corriam. Okay? Então, todas as nações, os povos ali daquela terra, estavam de olho. O povo passou o rio. A Bíblia fala que todas as nações ficaram com medo. Agora eles estão olhando a primeira batalha. Se eles perdem na primeira batalha, vocês podem imaginar o que vem depois. Todos os povos da terra vão montar em cima. Né? Eles vão vir para exterminar. Mas se eles ganham a primeira batalha, aquela cidade que está em segundo lugar, aquela que está em terceiro, aquele que estão por próximo, né, eles vão tremer nas bases, porque já caiu Jericó. Jericó era, nem todas as cidades eram tão protegidas como Jericó. Jericó era uma cidade protegida, muralhas altas, é uma fortaleza. A Bíblia fala no Novo Testamento de fortalezas. Fortalezas são duras de tomar. Elas podem resistir por bastante tempo lá dentro. Elas têm muralhas altas. É uma fortaleza que levanta proteções altas contra Deus. Tem muitas fortalezas na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida. Resistem. Nós podemos entrar na terra prometida e não tomar posse da terra, porque tem fortalezas resistindo ali. Então, essa primeira guerra é fundamental, porque aqui nós temos a chave de dependência de Deus. Outra chave que vai ter aqui, que eu vejo nessa, uma das coisas nessa sequência, é que Deus chamou todo o povo para participar. Por isso que eu creio, pelo menos a figura, se não tinha mulheres e crianças, mas eu creio que a figura representa que Deus não escolheu um grupo selecionado para ganhar a batalha em Jericó, só aqueles que estão muito bem preparados com armas, não. Ele falou, quem tem com armas, vai na frente. Vai na frente, é uma coisa só psicológica, né? Porque eles iam cercar a cidade é redonda, então quem está na frente quando tem um círculo? Da maneira que as muralhas caíram, quem estava na frente? Né? Então, na verdade, Deus não ia, é uma coisa assim para o povo se sentir mais protegido, né? Quem tem armas na frente, depois a arca, depois a retaguarda, mas num círculo, quem está na frente e quem está atrás? Né? Não tem, nós estamos todos juntos, porque Deus quer essa batalha, Ele quer que todo o povo sinta a operação de Deus. E Deus faz isso, tem momentos que Deus chama só pessoas que estão preparadas, sacerdotes e tal, tem momentos que Deus faz assim, mas tem momentos que Deus chama todos, como Ele fala em Joel, chame as mulheres, as crianças, todos ali orando, intercedendo diante de Deus. Tem um momento em que a igreja inteira precisa fazer parte da batalha, e isso fala também da união, porque como, antecipando, né, vocês sabem que a muralha caiu de uma vez, não foi bom, pode até ter sido assim como dominó, eu não sei, não explica aqui como que foi, mas eu acredito que a muralha caiu inteirinha, porque todo mundo gritou naquele momento, caiu, puf, tudo caiu. Então, se tivesse nesse círculo, Nessa roda que Deus mandou fazer em volta, está certo que a batalha foi Deus. Deus fez a muralha cair. Mas quando os muros caíram, o que era para fazer? Cada pessoa tinha que ir na sua frente. Vocês têm que visualizar, nós estamos num círculo. A sua frente não é em direção à pessoa que está fazendo o círculo. Quando a muralha cai, esse círculo não é cada um olhando a nuca do outro, cada um está olhando para a cidade. E cada um vai entrar em direção ao centro do círculo, porque aí então nós vamos tomar a cidade inteira. Então esse círculo precisa ser fechado, não pode ter brechas. Imagine, a muralha inteira cai, e o nosso círculo tem 2 ou 3 ou 4 pontos onde não tem ninguém. O que vai acontecer? O povo vai fugir, não vai? Mas quando ele mandou fechar o círculo, e as muralhas caíram, o círculo estava fechado. Nenhuma pessoa de dentro da cidade podia fugir. Então você percebe a importância da união. Se tem um elo faltando na corrente, se tem brechas na nossa união, como nós vamos tomar a cidade de Jericó? Então aqui, uma lição muito importante. Deus fez as muralhas caírem, mas nós, como seu povo, não podemos deixar brecha nenhuma para que o inimigo fuja ou escape dali. Bom, na letra B nós colocamos então a arca. A arca, nós já falamos que representa a presença de Deus. Representa Deus não só presente pelo seu espírito, mas representa Deus presente na humanidade. Eu já ouvi muito tempo, é muito comum, todos os estudiosos, todos os comentaristas falam, a arca representa a presença de Deus. Mas uma coisa, lendo aqui o livro de Josué e pensando sobre esse significado, eu tenho pensado muitas vezes, a arca, nós comentamos isso alguns domingos atrás, a arca era uma caixa de madeira revestida por ouro, e isso representa a humanidade, Deus como homem, revestido de ouro. Você não vê a madeira, porque a madeira é coberta por ouro, então não vê nem por dentro e nem por fora. A arca era revestida por dentro e por fora de ouro, então você não vê madeira, mas a madeira está ali, é a madeira que faz aquela arca, aquela estrutura. Então, é a nossa humanidade revestida completamente pela presença de Deus. Então, a arca é a presença de Deus, mas nesse sentido, é importante. Então, nessa primeira batalha, nem sempre Deus mandou a arca ir à batalha. Nem sempre Deus mandou. Mas aqui, como eu falei assim, é uma chave, é a primeira batalha, e era muito importante que o povo entendesse que a vitória viria pela presença de Deus. Então a arca representa a presença de Deus, a arca tinha que ser carregada, isso representa, você acha que Deus precisa ser carregado? Será que Deus precisa de homens para carregar? Na sua capacidade de fazer tudo sozinho, não, mas dentro do seu plano, sim. A arca não podia, nós até lembramos aquela história do tempo do rei Davi, lembram? Eles queriam trazer, Davi queria trazer a arca e Davi não prestou atenção aos detalhes, às ordens de Deus, de como que era para trazer a arca. O que que Davi fez? Ele colocou a arca num carro de boi e os bois tropeçaram. Os homens também não podem tropeçar, mas Deus mandou colocar a arca nos ombros dos homens. Isso significa, e daí aquela história teve um fim triste, que uma pessoa tentou segurar a arca e morreu, porque não era a pessoa que estava preparada para carregar a arca. E Deus tinha mandado, a arca precisa ser carregada nos ombros dos sacerdotes. Deus tem pessoas que são, pode ser qualquer pessoa, você ou eu, sacerdote no plano de Deus, no Novo Testamento, o sacerdote não representa pastores, pregadores, missionários. Isso não é o sentido de sacerdote. Sacerdote no Novo Testamento é a pessoa, a Bíblia fala, todos nós somos chamados, né, nação de sacerdotes, e isso é porque qualquer pessoa, nem todos nós correspondemos a esse chamado. O sacerdote é a pessoa que corresponde ao chamado de Deus e entra na presença de Deus. O sacerdote é a pessoa que realmente, ele faz essa ligação entre as pessoas que não entram na presença de Deus e o próprio Deus. Então o sacerdote, ele que leva a arca. Né? Às vezes você vê uma pessoa, eu estava lendo esses dias num artigo do Arauto da Sua Vinda, ele fala sobre aquele pregador famoso, Charles Spurgeon, que tem livros, tem tantas coisas que, né, nós sempre falamos a respeito do homem que pregava, que tinha uma pregação ungida, que tinha uma pregação tremenda, e tinha, antes, não era antes da primeira mensagem, mas era no início do ministério dele, um grupo de homens resolveu se reunir para orar e para buscar a unção de Deus sobre o ministério dele. E esse grupo continuou se reunindo todo sábado à noite durante 30 anos. Com certeza não só orando pelo ministério de Spurgeon, mas Deus usou no dia seguinte, eles oraram no sábado à noite, a primeira reunião, no dia seguinte Spurgeon pregou em Londres, e a unção que estava sobre o ministério dele foi totalmente diferente do que anteriormente. Deus usou, não que Spurgeon não fosse uma pessoa que conhecia Deus, que tinha a presença de Deus, mas quais foram os sacerdotes que levaram a arca de Deus para realmente estar dentro do ministério dele? Não foi ele. Às vezes você acha que, por isso que Deus usa dons diferentes, ministérios diferentes. Quase ninguém sabe sobre esses homens que oraram durante 30 anos. Eu nunca tinha ouvido falar. Ninguém sabe sobre esse ministério de sacerdócio. Mas isso é importante. Sem os sacerdotes levarem a arca de Deus, esses soldados todos com suas armas, todo mundo lá, até os que estavam tocando trombetas, podem estar ali, mas sem a arca não tem vitória. Amém? Na verdade, assim, essa ordem está invertida, né? Eu fui colocando aqui, mas na ordem da marcha, os sacerdotes com trombetas vinham antes da arca. Nós não vamos fazer isso agora, nossa próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre trombetas, tá? Porque é um assunto muito importante na Bíblia e nós queremos ver isso. Mas agora eu só vou passar por esses itens para a gente ter uma visão do todo. Então, os sacerdotes tinham que ser sacerdotes também. Então, os sacerdotes aqui tinham duas funções, uma para carregar a arca e outra para tocar as trombetas. Só vou falar agora que trombeta fala, representa a palavra profética de Deus. A trombeta é que toca, fala assim, é hora de fazer isso, convoca a assembleia, convoca o momento, é quando tem guerra, a trombeta toca. Nós vamos estar vendo algumas passagens para vocês verem quando que se tocava trombetas no plano de Deus no Velho Testamento para a gente tirar algumas lições. Mas eram sacerdotes, então para você poder ter uma revelação do que Deus está querendo e tocar a trombeta, tem que ser sacerdote. Aí então todo o povo, na letra D, eu já falei sobre isso, representa a união, não ter brecha, não ter nenhuma abertura para fugir. Na letra E, nós temos o item silêncio. Vocês viram isso? No versículo 10. Isso é tão importante. Eles iam marchar, e se realmente, como eu estou imaginando, que até crianças faziam parte, você vai entender que eles tinham que ter uma disciplina tremenda. Você sabe que das muralhas, pessoas faziam até as casas nas muralhas. Raabe tinha sua casa na muralha, né? E tinha uma muralha exterior e uma mais interior. Mas as pessoas de dentro de Jericó, eles estavam olhando, com certeza. Eles estavam vendo, aí eles viram Esse povo dá a volta uma vez. E a única coisa que eles ouviam era o som da trombeta. A única coisa que eles ouviram. Mas, lembra, a trombeta representa a palavra de Deus. A única coisa que eles ouviram era a trombeta. Normalmente, naquele tempo, a trombeta era a convocação para a guerra. Mas a trombeta tocava, todo mundo dava uma volta e voltava para o arraial. Aí o povo ficava de dentro de Jericó, o que está acontecendo? Mas a voz do povo eles não ouviam. Você está percebendo? Que coisa tremenda. Nós precisamos ter a capacidade de fechar a nossa boca e esperar a trombeta soar, e vem um momento que todo mundo fala junto, todo mundo dá o brado da vitória, mas esse, durante 6 dias, e até o momento certo, no 7º dia, todo mundo calado. Eu vejo, acho que dá arrepio, assim, de a gente imaginar, né, essa cena acontecendo. E o que está acontecendo com Jericó? Primeiro dia, todo mundo, nossa, que aí todos eles se reúnem lá, os generais dentro de Jericó, o que está acontecendo, o que eles vão fazer? Tocaram a trombeta, voltaram para o arraial, agora eles vão fazer o quê? Tal, ficar assim, aquela incerteza, acho que é pior do que saber o que eles vão fazer. Né? Aquela incerteza, o que esse povo está tramando? O que está acontecendo com eles? Segundo dia, terceiro dia, e eles ficando inquietos, eles não sabendo o que fazer, o que vai acontecer. E durante todo esse tempo, Jericó não escuta a voz do povo. Ah, como nós precisamos entender que o mover de Deus pode trazer brados, traz alegria, traz vitória, traz manifestações, mas tem um momento do silêncio, e o silêncio às vezes fica mais carregado da presença de Deus do que muito barulho que a gente faz. Quem já teve alguma experiência sabe que é verdade. Então, tem momentos para silêncio. Então, esse silêncio era muito importante, porque é a voz natural, é aquilo que a gente tem na cabeça. Fique quieto, não é hora de falar, você não tem nada para falar, fique quieto. Mas esse silêncio, eu tenho certeza, está incomodando mais o povo lá dentro do que se estivesse falando muitas coisas. Ok? E finalmente, o grito final, no 7º dia, eles deram 7 voltas, tocaram a trombeta mais longamente e deram o grito final. Então, eu só queria que vocês vissem a sequência da estratégia, não só a sequência da marcha, mas a estratégia. E na próxima aula, que não é domingo que vem é a ceia, nós vamos falar mais sobre as trombetas e sobre esse grito final e sobre o significado de Jericó. Se vocês quiserem marcar, o nome Jericó significa fragrância. Por que Jericó significa fragrância, perfume, uma coisa cheirosa? Por que Jericó significa fragrância? Venha na próxima aula. Não vou falar hoje. Essa é a estratégia, né? Irmãos, uma pessoa que faz parte da nossa classe de escola dominical vai estar viajando nos próximos dias. Eu quero orar por ela, né, a irmã Hermínia. Cida, desculpa, sua irmã, irmã Cida tá viajando e nós queremos orar por ela. Ela tem estado sempre presente aqui nas aulas. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua bênção sobre a vida da nossa irmã. Ó Deus, nesta viagem para outro país, para os Estados Unidos, Senhor, que o Senhor esteja ali guardando e operando na vida dela e de toda a sua família, Senhor. Ó Deus, como membros de uma família, Senhor, nós sentimos a separação, ó Deus, e nós queremos que o teu plano, o teu propósito, realmente se cumpra na vida dela e de toda a sua família, Senhor. Te louvamos por todas as coisas que o Senhor tem feito até o presente momento, como o Senhor tem alimentado, sustentado e guardado a sua vida, e pedimos que daqui para frente também o Senhor esteja guardando e abençoando a sua vida, ó Deus, e que nós possamos juntos, ainda que separados geograficamente, mas que juntos possamos continuar a caminhar rumo à tua vitória, Senhor. Ó Deus, Tu estás levantando um povo em toda a terra, Senhor. Ó Deus, se nós cremos que o Teu propósito é falar, é fazer a trombeta soar, para que todos nós possamos estar juntos, vendo a Tua vitória e o Teu povo entrando na Tua possessão, Senhor. Ó Deus, abençoa as nossas vidas nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. O curso Veredas Antigas, alguns já viram no boletim, sabem, se alguém não souber o que é, quiser me procurar depois, mas eu estou deixando as fichas de inscrição, até alguém que já falou, quero fazer e tal, mas não preencheu a ficha de inscrição, está com o irmão Orives, ele não está aqui na classe agora, está em outra, mas ele deve estar ali na recepção, na saída. Precisamos fazer as inscrições para a gente poder fechar, que são apenas 40 vagas, tá? Então, se alguém quiser mais informações, pode também falar comigo, mas a inscrição é com ele.